Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 25ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, saudar a Bruna, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Daniel para que faça a leitura bíblica.
A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 415 de 2020, senhora presidente, senhores vereadores. Submete-se para apreciação desse breve Poder Legislativo o presente projeto de lei número 2039, visando a homologação do crédito adicional extraordinário aberto incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública, em observância ao artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso disposto no Decreto Executivo número 2674 trata-se de um remanejamento por redução do recurso objeto do Decreto Executivo número 2654, o qual servirá para o incremento temporário na execução de ações devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, direcionadas ao custeio da aquisição de medicamentos. O recurso disposto no Decreto Executivo número 2654 é proveniência do Governo Federal, destinado por portaria número 1666, de julho de 2020, que prepara a transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, da coronavírus Covid-19. Lembramos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessária à manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade. Assim, contamos com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. 13 de agosto de 2020, prefeito Eduardo Busatti, gabinete do prefeito. Nós temos um ofício que diz, Rejussara, 13 de agosto de 2020, assunto limpeza e poda nas margens da RS-512, e RS-553. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, a Câmara Municipal do Vereadores de Pajussara vem através dele solicitar encarecidamente que o DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, realize a limpeza da faixa de domínio da RS-512 e RS-553, trechos que ligam o município de Pajussara às cidades de Cruz Alta e Parambi. Solicitamos especialmente que a empresa tome as medidas necessárias para que seja realizada nova operação a fim de viabilizar a limpeza das sarjetas e corte de vegetação, da vegetação rasteira. Há uma que nos dias de chuva, a água permanece depositada na via asfáltica, sem acesso para escoação, propiciando a aquaplanagem dos veículos que por ali circulam. Há duas por dois trauzentes que se utilizam das rodovias para praticar atividades físicas que vêm encontrando dificuldade para desviarem da vegetação rasteira que tomou conta das margens da rodovia. Por fim, estão instamos que o Daer realize a poda das árvores que estão novamente adentrando no asfalto e dificultando a visibilidade de quem transita pelas rodovias. Ressaltando que ambas as rodovias possuem fluxo intenso de veículos e maquinários agrícolas, que muitas vezes acabam tendo que abalorar os mesmos na vegetação para não ocasionar acidentes automobilísticos. Esta Casa Legislativa tem consciência de que a vegetação desenvolve-se facilmente nesta época do ano, especialmente devido às grandes precipitações climáticas que acometeu nossa região. Entretanto, devemos reconhecer que a última operação realizada pelo órgão a fim de suprir a vegetação, na RS 512 e RS 593, desenvolveu-se há no mínimo um ano. Isto posto, requisitamos que o DAER designe uma equipe o mais breve possível para que realize a poda das árvores, a limpeza das sarjetas e o corte da vegetação que há muito tempo já invadiu a via asfáltica. Assim sendo, esta augusta casa legislativa intercede novamente o órgão, visto que sentimos uma obrigação de intervir e requisitar providências visando não prejudicar a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas que transitam e praticam atividades físicas nessas rodovias. Desta forma, reivindicamos diretamente a Vossa Senhoria no sentido de que sejam tomadas as devidas providências. Sendo que tínhamos, manifestamos os nossos votos de elevado apreço e estima consideração. Vereadora Karen de São José Alzandro apresenta a Câmara de Vereadores de Bejussara e o meu senhor Fabiano Fabrim, quinta Superintendência Regional de Cruz Alto, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do DAR. Temos um ofício número 28 de 2020, Bejussara, 17 de agosto de 2020, à Câmara Municipal de Vereadores. Prezados senhores e senhoras, ao cumprimentá-los, venho através desses convidar a Vossa Senhoria, senhorias, para participar da cerimônia de chegada do fogo simbólico da Semana da Pátria, que ocorrerá no dia 18 de agosto de 2020, às 15 horas e 30 minutos, em frente ao palanque oficial, na Praça Visconde de Rio Branco. Sem mais para o momento, apresento cordiais saudações e agradeço a participação do Poder Legislativo Municipal neste evento. Atenciosamente, Maria de Lourdes Amberla Crave, secretária municipal da ISEC. Temos um outro ofício circular, número 16 de 2020, do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização, Porto Alegre, 5 de agosto de 2020. Então, o assunto é recebimento do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982 de 2020 por agentes públicos constantes nas folhas de pagamentos do município do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Administrador, ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, formulou representação a respeito de possíveis irregularidades relativas ao recebimento indevido por parte de servidores municipais do benefício de auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982 de 2020, considerando que referida representação foi acolhida pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Alerto Vossa Senhoria para que verifique a ocorrência dessa situação no âmbito do seu município, especialmente no sentido de orientar os respectivos agentes públicos quanto às possíveis consequências pelo recebimento indevido do auxílio emergencial. Tendo em vista que a relevância social do tema e o esforço realizado por diversos órgãos de controle, trabalho realizado por auditores do TSRS detectou indícios de irregularidades no recebimento do auxílio emergencial por agentes públicos estaduais e municipais do Rio Grande do Sul. Embora devam ser tratados como indícios, tais resultados denotam a existência de agentes públicos que receberam o auxílio emergencial de forma indevida. No sentido, reforço a necessidade de que os gestores alertem os agentes públicos dos seus municípios para que adotem as providências cabíveis, no sentido de regularizar a situação, inclusive, se for o caso, com a devolução dos valores recebidos indevidamente aos cofres da União. Menciono adicionalmente que tanto a relação de beneficiários do auxílio emergencial quanto às orientações sobre os procedimentos necessários para a devolução dos valores recebidos indevidamente, encontram-se disponibilizados no portal de transparência da Controladoria Geral da União, no seguinte link: https://portaltransparencia.gov.br. Informo, por fim, que os procedimentos rotineiros de acompanhamento desse tribunal poderão incluir, de acordo com os critérios de relevância, materialidade e criticidade, o exame relativo ao recebimento indevido do auxílio emergencial por agentes públicos municipais. Assim, neste momento, não é necessária a apresentação de qualquer informação a este tribunal em relação ao assunto em questão. Ao ensejo, cordiais saudações atenciosamente, Diretor de Controle e Fiscalização, Everaldo Ranches. Isso veio, então, de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores de Pejuçara, a presidente Karina do Santos de Alzambra e, em seu nome, os demais colegas vereadores. Hoje não poderia abraçar cada um de vocês e nem agradecer individualmente a oportunidade a mim concedida. Mas quero que todos vocês saibam, nobres vereadores, que por vocês sinto grande apreço e muita gratidão, pois tenho muito que agradecer a cada um de vocês. Foram meses de convivência, de troca de experiências e de convívio amigável. Nunca me senti menosprezada e rejeitada. Vocês sempre me acolheram e acataram, por mais contra que fossem, as orientações que lhes eram passadas. Agradeço pela oportunidade que me concederam, por tudo que aprendi com vocês e graças a vocês. Confesso que no início não foi nada fácil. Mudanças sempre nos desafiam. Foram muitos os problemas que tivemos que enfrentar e resolver juntos. Peço desculpas se agi algumas vezes precipitadamente e se magoei alguém. Confesso, com o passar do tempo, a vida acaba nos ensinando e nos mostrando o caminho a percorrer. Iniciei meu trabalho insegura e com uma pequena bagagem de conhecimento frente ao Poder Legislativo de Pejuçara. Mas, através da oportunidade a mim conferida, fui buscar e ampliar horizontes. Me aperfeiçoei e hoje só tenho a agradecer imensamente pela oportunidade a mim conferida. Foram 18 meses de convivência, praticamente diária, com cada um de vocês. E neste percurso eu aprendi, eu errei, eu me descobri e descobri um pouquinho de cada um de vocês. Agradeço por sempre terem me tratado com respeito e igualdade. Agradeço pelas pessoas e pelos profissionais extraordinários que vocês são. Para mim, vocês foram uma inspiração e um grande exemplo de vida. Foi um tremendo privilégio trabalhar sob a liderança de vocês. E espero em breve poder retornar e me desafiar ainda mais e propiciar ainda mais segurança jurídica a esta augusta Câmara de Vereadores. Daniele Mafini Wischinski, assessora jurídica. Seriam estas as matérias do expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Evésio?
Não.
Vereador Valdecir? Vereador Daniel? Vereador João Carlos? Não. Vereador João Luiz?
Não.
Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Valdecir?
Não.
Vereador Evésio?
Não.
Vereador Maurício?
Sim.
Vereador João Luiz?
Não.
Há inscritos para o grande expediente?
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria gostaria de saudar a presidente Karina, em seu nome todos os colegas vereadores e a Bruna como nosso assessor nessa mesa. Bom, primeiro dizer que todo projeto que entra nesta casa, eu sou favorável, né? Acredito que nos últimos meses aí, esse projeto de crédito adicional é tudo o nosso enfrentamento com o Covid, né? Então, não tem muito que nós, não tem muito que o que nós discutimos. A respeito desse ofício aí que a nossa assessora Dani enviou, né, até, a gente até se emociona, né, pela situação que ela passou aí hoje pela manhã, né, todos acompanharam o nascimento da sua filha Maria Cecília, então parabenizando não só ela, mas ao Lucas também, pela linda menina que nasceu hoje pela manhã, desejar muita saúde e felicidade ao casal, em especial a Maria Cecília. E também agradecer a Dani, né, por todo esse tempo que teve conosco, uma pessoa muito, muito dedicada à sua profissão e com certeza contribuiu muito, né, para a Câmara de Vereadores, juntamente aí com a Bruna. Então, na verdade, quem tem que agradecer somos nós, vereadores, por tudo que ela fez por essa casa. Agradecer também, presidente, ao ofício encaminhado, né? Então, ao Daia, mais uma vez, né? Então, não era só um pedido meu, né? Mas muitos também foram procurados disso, né? Então, acredito que a força de todos, ela é mais importante nesses momentos. Acreditamos que é algo que faz muito tempo, né? Que vem sendo, acho que já foi até encaminhado um ofício, se não me engano, ano passado, sobre essas podas e não foi feito. A gente percebe aí que indo a Ijuí, né, a empresa, o Denit, né, sempre realiza, né, como é bem limpo os acostamentos e esse nosso da 512 aí está faz muito tempo nessa situação. Então, esperamos que logo seja providenciada essa limpeza, essa poda aí, né, que é muito importante. E também, até queria comentar com vocês, devido às chuvas, os buracos abriram novamente na 512, né? Então, a gente encaminha um ofício e logo depois que dura pouco tempo, né? Dura um tempo, mas depois é que foi uma chuva um pouco forte, né? Mas enfim, vamos tocando. E sobre o Covid em nosso município, algo. Essa semana aí também, semana passada, repercutiu muito, né, o aumento de alguns casos. Pedi mais uma vez para a população, houve boatos aí que no final de semana também teve algumas aglomerações, algumas situações ocorrendo aí. Esperamos aí que a população tenha consciência, né, porque o poder público vem fazendo a sua parte. A questão da Secretaria de Saúde também, né? Até hoje eu estava conversando com o pessoal da barreira aí na Vila São Bernardo, como essas pessoas estão, né, na linha de frente, né? Quantas pessoas de fora do município aí, entrando aí em nosso município e eles ali. Então eu queria deixar meu reconhecimento do trabalho dessas pessoas que estão aí na linha de frente nessas barreiras aí na entrada do nosso município, algo que é muito importante para esse enfrentamento. No momento seria isso, presidente, então eu devolvo a palavra.
Passo a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Recebo a presidência e tenho lhe passo a palavra.
Boa noite a todos, cumprimentar o vereador João Luiz, que ora assume os trabalhos dessa casa, demais colegas vereadores e a Bruna, nossa assessora. Eu uso desse espaço, primeiramente, sobre o projeto que ora entra na pauta da nossa casa, me manifesto favorável. Informar aos colegas que encaminhamos moção de pesar aos familiares do senhor José Daniel da Lui e também aos familiares da senhora Irondina Oliveira da Costa, que infelizmente vieram aí a falecer nesses últimos dias, na última semana. Que Deus, né, conforte o coração de cada familiar, que não é um momento fácil, mas que todos nós passaremos, né, por um momento em nossa vida, passaremos também com nossos entes queridos. Referente, então, ao ofício do Dyer, a gente encaminhou semana passada por e-mail e também essa semana foi, sexta-feira, foi encaminhado a Cruz Alta o documento. Sobre aí, esse momento tão lindo na vida da Dani, né, nossa assessora, gostaria de parabenizar a ela pelo trabalho que ela vem desenvolvendo nessa casa e que certamente, como disse o vereador Maurício, nós temos que agradecer, porque eu acredito que todos em algum momento, né, tivemos que nos, a gente precisa ter a nossa assessora, nós procuramos os seus esclarecimentos, enfim, todos nós somos seres humanos e podemos errar e assim a gente veio criando esse vínculo com a Dani, né, nos dando esse aporte até os dias de hoje. Parabenizar ela e Lucas pela vinda da Maria Cecília, que é uma vinda tão esperada do casal, né, que é um momento muito significativo na vida de um casal. Desejar a eles muitas bênçãos e que a família aí colha muitos frutos ainda de amor, de gratidão aí pela vida. Também reforçar o convite de amanhã à tarde, né, quem assim puder se fazer presente, na chegada do fogo simbólico às 15h30, né, hoje a secretária Prof. Maria me ligou para reforçar o convite, então, a todos que assim puderem se fazer presente. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Eu recebo a palavra e eu devolvo ao presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não temos matérias, somente os projetos que já estão tramitando.
Não havendo matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Valdecir?
Não.
Vereador Edese?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador João Luiz?
Não.
Não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos. Informar que a nossa próxima sessão será no dia 24 de agosto, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.